Boa noite aos amigos que fazem o estudo Ilustrações e Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos à nossa aula do dia 28 de maio de 2024. Há pouco fizemos um resumo sobre a situação grave em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, que neste momento está ainda bem mais intensa em relação aos últimos dias. Mas estamos trabalhando com calma para ultrapassarmos isso. Vamos chamar o professor Clailton para apresentar a resenha da nossa aula da semana passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula da semana passada foi dia 21 de maio. O tema foi o reencontro. Durante a história recente da humanidade, ocorreu uma busca pelo diálogo em diferentes áreas do conhecimento humano. Muitas vezes, o encontro dessa diversidade de saberes teve como propósito a resolução de questões humanas, e muitas propostas surgiram tentando afastar o ser humano dos entraves, das paixões, coisas que se manifestam na vida gerando instabilidade e às vezes desconforto. Uma das obras que o professor nos apresentou foi o Tratado da Correção do Intelecto, escrita por Spinoza na sua juventude. De maneira metódica, esse filósofo tenta corrigir nossos erros e enganos. Durante a aula, o professor detalhou o que Spinoza desenvolveu nessa obra sobre esse tema. Outro texto que vimos foi Do Grotesco e do Sublime, de Victor Hugo. Esse trabalho também foi escrito na juventude do autor. Ele pontua que parte da vida humana se manifesta no grotesco, no erro, em personagens feios e nas deformidades. Victor Hugo diz que a perfeição, o amor perfeito, coisas exatas, não existem na vida, existem apenas em uma idealização. Notamos que enquanto Spinoza propõe uma correção dos nossos erros e enganos, ainda no intelecto, o Victor Hugo diz que esses elementos fazem parte da vida e que coisas perfeitas existem apenas nas idealizações. A partir das contribuições desses autores, fomos convidados a refletir se já não podemos entender que muitas vezes a nossa alma venta para além desses parâmetros, e que compreender, fundamentar e tentar conviver com isso talvez seja um elemento humano, condizente conosco. Não significa fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas aprender elementos mais suaves e condizentes com nossas vidas. Temos notado que a afetividade, a espiritualidade humana atravessam o paredão rochoso da lógica mais dura e coerente. Atravessam as regras mais exigentes. Parece que a alma humana insiste em navegar pelas estrelas, por mais que tenhamos tentado aprisioná-la. Por fim, outra ilustração que acompanhamos foi o filme Café para Levar. Uma moça e um rapaz tiveram um relacionamento, porém suas vidas seguiram estradas diferentes e eles se separaram. Agora, após 2 anos, eles se reencontram em um café. Esse reencontro ilustra os muitos momentos da vida em que nos surpreendemos com coincidências, situações complexas, às vezes desconcertantes. A moça parou para pegar um café para a viagem e nesse local reencontrou o rapaz. No pouco tempo que eles conversaram, ela percebeu que ele estava diferente, que os acontecimentos de suas vidas poderiam ter ocorrido de forma diferente. Mas as vidas deles se distanciaram. Hoje, eles já possuem novos compromissos e amarrações. Já estão em contextos diferentes. É como se eles tivessem se encontrado fora do tempo certo e se reencontrado fora do contexto ideal. Na despedida desse encontro, eles se abraçaram forte, e ali nós percebemos que existem elementos que vão além e superam tudo: tempo, distância, contexto, etc. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais essa resenha muito bonita dos trabalhos realizados. Alguns de vocês lembram, isso já tem alguns anos, que nós trabalhamos o Anatole France, escritor francês, e em especial a obra dele chamada Thaís. Foi no curso sobre literatura que nós tivemos já faz um bom tempo. É uma obra ela é impactante, impressionante ainda para os nossos dias, essa obra do Anatole France. Ele escreveu já um homem maduro, 46 anos, e ele ambienta, era um momento de transição na França, né? Eles viviam naquela ocasião a Belle Époque, havia os ventos da renovação, da crítica à sociedade, e o Anatole France era um dos mais críticos, né? Quanto à sociedade dele, ele era cético quanto a algumas movimentações que chamavam de progresso, ele não acreditava muito que as coisas pudessem ser assim. Então ele constrói um romance primoroso, muito bonito, né? Qualquer hora dessas, um dos nossos workshops, vamos revisitar essa obra do Anatole France, de 1890, chamada Thaís, nome grego, né? É a história de uma cortesã. E ele vai ambientar essa história no em Alexandria. Então ele desloca a história para o quarto século depois de Cristo. É lá que ele vai ambientar em Alexandria a história dele. O que que estava acontecendo no quarto século antes de Cristo em Alexandria? Eles viviam o Império Romano, não é? Estava terminando. O poderio romano estava decrescendo rapidamente. E o cristianismo se anunciava como uma nova luz no horizonte, muito forte. É exatamente esse contraste do século IV que ele pega em Alexandria e ambienta lá esse romance, essa cortesã Thaís. Mas aqui a gente tem que dar uma olhadinha de perto. O que que era uma cortesã naquela ocasião? Uma cortesã não era o que a palavra imediatamente reporta, não. Geralmente eram mulheres muito bonitas para os padrões de época, cultas. Elas podiam discutir política com homens do poder daquela época, militares, entre outros. Elas tinham não apenas cultura, elas sabiam música, elas tinham um horizonte muito amplo. E geralmente eram sustentadas por seus amantes, homens poderosos do lugar. E Thaís, ela, em meio a tudo isso, um monge vai até ela. E ele era um monge cenobita, ou seja, ele morava num mosteiro, aos cuidados de um abade. E esse homem, esse monge, tenta converter a Thaís, tenta mostrar a ela o céu, Deus, a validação desta conversão aqui na Terra. E esse livro se torna realmente um clássico. Ele passa a ser discutido não apenas na França, porque ele mostra exatamente problemas que eles estavam vivendo. Mas por esse deslocamento, né, por ele ambientar lá no Egito, no século IV, dá o distanciamento suficiente para que essas discussões possam evoluir na obra dele. Só que tem um detalhe, e é surpreendente, não é? Eu recomendo a leitura na íntegra, não gostaria que o que eu vou falar estragasse a leitura de vocês, não é? Mas assim, o livro, nas primeiras páginas, é uma ambientação. Logo em seguida, lembrem o estilo do Anatole France. Ele é um estilo, ele era um cavalheiro das literaturas. Era um homem formal, escrevia muito bem e era muito educado, né? O que faz um contraponto grande com as críticas que ele fazia. Pois o Anatole France, nessa Belle Époque que eles viviam, ele mostra que este monge estava, vejam, ao mesmo tempo que ele quer converter Thaís, ele vivia o drama da fé. Ele vivia a fraqueza da alma, no espírito, em torno da crença. Aquilo que ele mesmo pregava para ela, ele já não estava tão seguro. E como se não bastasse isso, Thaís, que é uma cortesã que começa ela também a dialogar com tudo isso, se debater com tudo isso, mas ela toma a escolha dela. E a escolha dela é pela conversão. Ela entende esses elementos. A obra tem diálogos. A obra é diferente da peça do teatro, que foi adaptada pelo Jules Massenet. O livro, ele mostra os diálogos internos, os pensamentos deles, e é maravilhoso, porque mostra os motivos dessa cortesã para caminhar em direção a uma conversão, e é realmente arrebatador, como ele coloca ali, e também coloca os motivos para esse monge começar a se perder ao longo da trajetória, que se complica muito mais à medida que ele passa a amar essa moça, a Thaís, de uma maneira que não era mais indicada. É notável. É um dos livros que mostra o dilema humano em torno do que acreditamos, do que nos enfraquece, do que nos fortalece. Como eu disse, num dos próximos workshops, essa obra volta. Tá bem? Eu não gosto muito de repetir obras, mas num outro contexto vale a pena. Pois um dos mais notáveis teatrólogos, o Jules Massenet, pega tudo isso que estou falando para vocês. O Jules Massenet era um compositor, além de tudo, né? Um dos maiores compositores franceses. E ele tinha muitas óperas, ele escreveu balé, ele escreveu oratórios, ele escreveu peças, nossas, muitas, muitas, muitas. Ele era um grande trabalhador da arte. E ele chama o Louis Gallet, quem faz o libreto. Aqui eu preciso fazer um prefácio. Ópera. Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem a tradição da ópera, né? Muitos acham chato uma ópera, uma gritaria que não termina, gente gritando para todo lado. Então vamos fazer um contexto do que é ópera. Ópera é uma das mais completas artes que nós temos. Eu sei que é complicado a gente comparar a ópera com escultura, escultura com pintura, pintura com poesia. Não se trata disso. Ela é muito completa. E ela é completa por trazer para o corpo dela as outras artes. Então, numa ópera, você tem, primeiro, geralmente, a orquestra ali embaixo. Como vocês vão ver agora, em seguida, eu vou partilhar a tela. Tem aquela. Os músicos ficam embaixo, logo entre o público e o palco, geralmente ali, com o maestro, com tudo, orquestra completa. No palco, há o teatro, só que é um teatro no qual, ao invés de falar, os atores cantam. Belíssimo. Às vezes dançam. Há toda uma integração, música, teatro, dança, literatura. E, claro, tem um libreto, que nos outros espetáculos geralmente não tem. O libreto que o Louis Gallet construiu é um clássico também. O libreto é uma espécie de roteiro. Então você chega, é entregue nas suas mãos o libreto, você vai para o seu lugar, senta e começa a folhear. O que tem ali no libreto? Você vai ver a cada cena. Explicações curtas das ações que serão feitas, das músicas. Quando tem música, tem a letra, geralmente, da música. Então, o libreto, ele te dá todo, é um livro do que você vai ver na ópera. Alguns acompanham pelo libreto, inclusive, vão lendo tal e acompanhando. Pois agora eu vou partilhar a tela com vocês para vermos uma das obras clássicas do teatro, essa obra memorável de Jules Massenet. Ele é quem fez toda a composição, trabalhou na construção. Há muitas diferenças com o livro, está bem? E é compreensível. Vejam, uma ópera, você tem ali 2 horas. O livro, você tem semanas para construir. Mas mesmo assim, ele é muito fiel à construção e vale a pena. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver, acompanhar essa ópera, aqueles que dominam, compreendem o francês, melhor ainda, vale a pena. Ela é lindíssima, Thaís, de Jules Massenet. E eu separei para vocês a música que fecha ali o segundo ato, que é um clássico da música mundial, que é Meditation. Vamos ver. Um trechinho da ópera, e deixei ali para que vocês vissem como é que é a mudança do cenário. Termina o segundo ato, a Thaís está descendo, mostra os bastidores, a arrumação para o terceiro. É uma peça em 3 atos. O terceiro e último ato, e enquanto isso entra a famosa música Meditation. É o momento em que a Thaís vai decidir que caminho ela vai tomar na vida dela. Lindíssimo. Não vou dar spoiler, não vou contar como é que termina a peça. Nosso tema da nossa aula de hoje diz respeito à expressividade nas ilustrações de matemática simbólica. Quando nós trabalhamos expressividade em filosofia clínica, nós trabalhamos uma medida de aproximação, raramente de exatidão. O quanto flui da pessoa em direção ao outro, o quanto fica com ela. Isso exige estudos profundos e continuados por um largo período até a compreensão desse fenômeno que se modifica dependendo de contextos, de situações. Por exemplo, por vezes, para algumas pessoas, elas consideram que a expressividade, o quanto flui delas em relação aos outros, é tolhida, ela é limitada, ela é condicionada a fatores que estão sob o controle dessa pessoa. Alguns assim consideram. E, com o tempo, com o exercício da própria expressividade, estão muito seguros disso, de que determinados elementos não ultrapassarão certas margens, certos elementos. Outros, no entanto, não têm discernimento sobre isso. Quando fazem interseção com alguém, eles não têm acuidade para mensurar por aproximação o quanto flui deles em direção aos outros. Em geral, nos ambientes nos quais essa pessoa usualmente frequenta, alguns dizem a ela que ela não tem desconfiômetro, que ela não sabe certos limites, que ela se torna inconveniente. A pessoa pode entender desta forma ou pode entender dando outros nomes, se dizendo incompreendida, se dizendo injustiçada, entre outras coisas. Mas há muitos outros elementos. A expressividade costuma mudar conforme o contexto, conforme as pessoas com quem lidamos. Então é provável que você, quando vai comprar pipoca na escola, tenha uma relação com o senhor que vende, que faz a pipoca, diferente da que você tem com seu professor, com seu colega de aula. Com cada um deles, você terá um modo de expressividade. Certas coisas fluirão de você e outras não, no espaço de interseção. Mas isso é o básico, isso é o elementar. Vamos aprofundar muito esse estudo e veremos alguns dos elementos instigantes da nossa época em torno da expressividade. Primeiro, o engessamento delas rapidamente se quebra no exercício da vida. Por vezes, a pessoa chega em casa e encontra o marido ou a esposa conversando, às vezes, com uma pessoa que estava de passagem, que parou ali para tomar água, e se surpreende com esse marido, essa esposa, falando com uma intimidade e colocando certas coisas que até para amigos muito próximos usualmente não faz. Alguns conseguem abrir conteúdos, conseguem ir muito além com aqueles que são estranhos, com aqueles que elas pouco conhecem, e dificilmente fariam a mesma coisa com pessoas próximas. Alguns funcionam assim, outros não. Outros só conseguem abrir parte substancial dessa expressividade quando já conhecem, quando confiam e colocam outras premissas. Para cada um é de uma forma, isso. Várias escolas do pensamento filosófico trazem ilustrações importantes. Uma dessas escolas, que ajudou muito na compreensão, no entendimento mais pontual do fenômeno das expressividades, é a escola idealista. Não foi a única. Os empiristas deram uma contribuição, como já vimos em outro momento, mas de uma outra forma. Hoje veremos algumas contribuições que os idealistas propiciaram quanto a isso. E vamos iniciar imediatamente com Fichte. Fichte era um jovem, tinha 30 e poucos anos, trabalhava na universidade já, e escreve sobre alguns elementos. Lembrem, nessa ocasião, Kant já era um homem idoso, não é? E Fichte muito devia a Kant nos seus trabalhos. Ele inicia com uma advertência. Certos amigos do idealismo transcendental, lembrem o que é o idealismo transcendental, não é? Coloca o eu numa posição privilegiada, é a partir do eu que vai haver o conhecimento, não é? Dando ao objeto, pelo menos inicialmente, um outro aspecto menor nesta posição. Então, certos amigos do idealismo transcendental, ou mesmo do sistema da doutrina da ciência, atribuíram a este sistema o nome de novíssima filosofia. Essa denominação chega a soar como alcunha jocosa e parece pressupor em seus autores a busca de uma filosofia neo-novíssima. Além disso, o autor desse sistema, quanto à sua pessoa, está convencido de que só há uma única filosofia, assim como há uma única matemática, e de que tão logo seja encontrada e reconhecida esta única filosofia possível, não surgirá nenhuma filosofia mais nova, e todas as que até agora são chamadas filosofias só terão valor como tentativas preliminares. Então, ele nos diz: a filosofia é inata no homem. Essa é a opinião comum, e por isso cada um se considera autorizado a julgar sobre objetos filosóficos. O que possa ser esta filosofia inata é algo que aqui eu deixo totalmente de lado, e afirmo apenas quanto à novíssima, quanto à minha, que eu mesmo devo conhecer melhor do que ninguém, ela não é inata, mas tem de ser aprendida, e por isso só pode julgar sobre ela aquele que a aprendeu. Vou mostrar o primeiro ponto. O segundo decorre por si mesmo do primeiro. É certo que parece duro e sempre foi recebido com senhos franzidos negar o entendimento comum, o direito de emitir seus juízos sobre as matérias que também são consideradas como alvo último da filosofia: Deus, liberdade, imortalidade. E justamente por isso, também não se quer aceitar o exemplo alegado, tirado da matemática ou de alguma outra ciência positiva, dependente do aprendizado, e se considera esse exemplo inadequado. Fichte abre uma porta que não se fecharia mais. Ela prosseguiria no seu caminho. Naquela ocasião, perto de Fichte havia um jovem estudante de filosofia e que, 12 anos depois, em 1806, 1807, 1806, trará uma das contribuições notáveis à história da filosofia, com uma obra que desde então é um clássico em todas as escolas de filosofia no mundo hoje, ela é estudada. Parte do currículo, parte do conteúdo programático, que é a Fenomenologia do Espírito, de Hegel. E é com ela que vamos conversar mais de perto sobre essa porta imensa que foi aberta antes por Fichte. Fichte mostra que podemos, sim, que essa posição do eu, ela é fundamental para podermos fazer esses diálogos. E que isso vai muito além da academia. Hegel fundamentará essas relações em parte. Veremos um trecho no qual ele faz isso. Antes, vamos aprofundar um pouco mais esses elementos da expressividade. Expressividade, então, diz respeito àquilo que flui de nós para os outros, àquilo que fica conosco, no ato de interseção. Para algumas pessoas, isso funciona como uma estrada de mão dupla. Elas, ao mesmo tempo que estão abrindo conteúdos para outra pessoa, por exemplo, afetividade, certas palavras, isso por si só, enquanto ela abre, ela recebe. Não é assim para todos. Para alguns, aliás, só há uma estrada que vai ou uma estrada que vem. Para algumas pessoas, é uma estrada de mão dupla. Então, por exemplo, a pessoa vai conversar com alguém, ela ouve alguém, enquanto essa pessoa fala, ela sente e tem a impressão subjetiva que ela está falando. Ainda que, do ponto de vista dos fatos ali, ela esteja ouvindo. É um exemplo das expressividades, mas isso vai muito mais longe, é muito mais amplo. Por isso, para ilustrar esses movimentos maiores, uma obra de 2010. Essa obra é Love at First Sight, Amor à Primeira Vista, de Michael Davis, com dois atores maravilhosos, o John Hurt e a Phyllida Law. Já com uma idade avançada, os dois, na faixa dos 70 anos, trabalhando esse filme. A Phyllida Law é viva ainda, uma mulher de 90 anos. E nesta obra, ela vive numa casa de idosos. Ao menos é o que tudo indica no filme. Ela vive nessa casa e o Arthur, que é o nome deste senhor, ele vai visitá-la, vai conversar com ela. Vamos acompanhar isso para aprofundamentos nestes elementos de expressividade.
Try it.
Thanks. I'm Mark. I'm new.
I'm Arthur. I'm not so new. Morning, lads.
Are you okay?
Arthur?
Who's the new girl? She's
beautiful.
Do you believe in love at first sight?
I believe we do,
Arthur.
We
do. You only live once, hey lads?
You only live once,
you
Arthur.
You live once.
Should I say?
We never had much luck with the ladies, Arthur.
Just be yourself, Arthur. That should be enough for any girl.
Thanks.
Arthur. Arthur Watts.
Yes.
May I?
Please.
Arthur vai conversar com a Ruth. Se apresenta a ela. Observem como a prática dos conteúdos que estávamos falando sobre expressividade aprofundam e mostram elementos bem mais amplos. A expressividade não diz respeito ao quanto flui, por exemplo, do Arthur em relação a Ruth, o quanto fica com ele, já que ele foi se apresentar a ela. Bem, mas o fato de ele ter conversado com aqueles senhores no café da manhã não interfere no quanto vai e no quanto fica com ele? Se aqueles homens tivessem dito algo diferente para ele, será que a expressividade dele seria a mesma? Então, há fatores que modificam a expressividade no contexto. Para alguns, isso será assim. Para outros, terá uma diferença muito pequena. Outro elemento. Ele, ao se apresentar a ela, ao ir até a Ruth, que está tomando seu café, tranquila, e este homem se apresenta a ela. Ela o recebe de maneira amistosa. Ele está, vocês viram, para ele foi difícil, né? Ele até faz uma meia volta antes de se apresentar a ela. E disse para os amigos se eles acreditavam no amor à primeira vista. A expressividade pode ter isso? Ela pode propagar de nós para fora algo que parece estar fora do nosso controle, como o amor, a esperança e outros elementos? Isso é possível? Para alguns, sim. Para alguns, isso é possível. Pode acontecer. Quando isso ocorre, no entanto, agora vamos ver um outro elemento. Ruth, que está diante dele, é uma pessoa que tem sensibilidade, tem alma, tem espírito, tem muitos elementos. Por vezes, ela pode captar, de várias formas, esse pouco que ele deixa fluir com outros elementos históricos, elementos de aprendizagens dela, elementos de vivências que ela teve com filhos, netos, ex-maridos, etc., com as próprias pessoas do lugar, fazendo com que ela obtenha muito mais do que isso que ele está tentando deixar passar ou mostrar. E ao devolver isso para ele, ele pode se surpreender. Ele pode ficar até confuso. Como é que você sabe disso? Se estou me apresentando agora, se nunca nos vimos. Há que se ter cuidado. A expressividade é um campo muito fértil para especulações, para teorizações que, no âmbito da clínica, requer todo cuidado, né? A nossa responsabilidade é muito grande. Então, como pesquisadores, temos margens mais restritas a cuidar. Nós não sabemos certas coisas, por que acontece, como acontece, mas documentamos isso que acontece. Por vezes a Ruth pode surpreender esse homem. E na devolução das coisas, dizer a ele: você terminou o seu livro, por exemplo? Um livro que ele começou e nunca terminou. Como ela sabe disso? Nunca se viram. De onde ela tirou isso, com tão poucos dados que ele passou a ela? Isso pode acontecer. Há elementos que fluem para além do termo linguístico da fala, para além do conteúdo somático que se apresenta. Nós não sabemos como, mas algumas pessoas são excelentes tradutoras daquilo que se passa na alma da outra. Vejam os elementos que temos aqui. Às vezes, pessoas como Arthur precisarão de pessoas como Ruth para que elas traduzam para ele, Arthur, coisas que sozinho ele não terá como entender, ser ou viver. Na clínica, isso é muito instigante. Por vezes, uma pessoa que estamos atendendo nos diz elementos, não é? Nos diz: doutor, aquele familiar seu melhorou? Está melhor? De onde a pessoa tirou uma tal informação? De onde fluiu isso? Se nada foi dito, mencionado. São elementos da expressividade que vão, por vezes, além da nossa compreensão. Claro que, por vezes, ela pegou algum indício no próprio consultório, ou pegou um término de um telefonema, alguma informação que ela interpretou e pode, por um acaso, ter acertado. Pode também, não é? Somos pesquisadores, estamos interessados em entender isso. Hegel, na Fenomenologia do Espírito, na parte da percepção, ele elabora alguns elementos. Lembrem que aqui nós veremos isso sob o prisma idealista. Já vimos em outros estudos sobre o prisma empirista, também pelo analítico de linguagem. Aqui é mais uma colaboração de outros colegas de uma outra escola, na qual vai privilegiar o eu, o sujeito que se apresenta, em relação ao que é ao redor. E Hegel coloca na percepção, não é? Ele diz: a certeza imediata não toma posse do verdadeiro, pois sua verdade é o universal. mas ela quer aprender o isto. Ao contrário, a percepção não toma como universal o que é para ela o existente. Assim como a universalidade é o seu princípio geral, assim também os seus momentos que nela se distinguem imediatamente são o eu como universal e o objeto como universal. Para nós, esse princípio resultou em uma gênese, e por isso nosso aprender a percepção não é mais um aprender aparente, como no caso da certeza sensível, mas um aprender necessário. Hegel coloca no início desse trabalho, vamos traduzir isso para o português. Do que o Hegel está falando? Ele coloca que na nossa primeira aproximação, não é, de um objeto, de um outro ser humano, de um contexto, nós temos a percepção que não vai nos dar este isto, aquilo que está ali. Este isto, logo que a percepção mostra, não é, de modo algum, tudo que está ali. Logo, nós vamos começar a ver trechos, pedaços, contextos que aí mostrarão que vai muito além disso, deste elemento inicial. Segundo a essência, o objeto é a mesma coisa que o movimento. O movimento é o desdobramento da distinção dos momentos. O objeto é a conjunção dos mesmos. Para nós, ou em si, o universal é como o princípio da essência da percepção. Em face dessa abstração, os dois momentos que se distinguiram, o percipiente e o que é percebido, são o inessencial. Na verdade, porém, uma vez que ambos são universal à essência, ambos são essencialmente. Como se relacionassem entre si como opostos, na relação apenas um pode ser essencial. E a distinção do essencial e do inessencial deve ser partilhada entre eles. Um que é determinado como simples, que é o objeto, é a essência, indiferente ao fato de ser percebido ou não. Mas o perceber como movimento é algo de inconstante, que pode ou não ser, e é o inessencial. Hegel abre portas importantes aqui para nós, não é? Quer dizer, essa percepção, pelo menos inicial, de um primeiro contato com relação ao objeto, carece de uma série de ajustes. Ela não se fará de todo dessa forma. Hegel está tratando aqui de uma historicizar, de um historicizar da consciência e sua trajetória até um conhecimento que será então absoluto. E que na realidade sempre se refaz, não é? Via dialética, sempre por contraposições e ajustes. Em clínica, será assim? Isso que Hegel colocou lá nos anos 1700, trabalhando as questões do idealismo, é o que nós encontramos? Às vezes, sim, às vezes é. Muitas vezes não. Muitas vezes nós teremos outros elementos. E a expressividade, no âmbito da clínica, elabora isso, desafiando o nosso trabalho clínico, mostrando que essa posição tão segura do sujeito não é, na verdade, tão segura. Não é? Como ele vai fazer, aliás, quando elabora o senhor e o escravo na dialética? Pois isso é o desafio que muitas vezes encontramos e coloca nossa posição em xeque. Pessoa, então, muitas vezes ela elabora, nós nos tornamos objeto, ela elabora os elementos em nós, como alguém que joga uma bolinha na parede, e a parede tem, nesse caso, a única função de devolver a bolinha, e mais nada. Para o terapeuta, essa posição exige humildade, discernimento. De que ele, em muitos e muitos contextos, não ultrapassará essa dimensão. A coisa, como o verdadeiro da percepção, tal como é necessário devolvê-la aqui, está completa nesses termos tomados juntos. Ela é a universalidade passiva indiferente, o também das muitas propriedades ou antes das matérias, ou seja, partes, né? A negação, igualmente como simples ou uno, o excluir das propriedades opostas. Então, por exemplo, nesse elemento, a percepção me mostra algo, eu tenho esse algo. No segundo, a negação, eu vou me ocupar de tudo aquilo que esse objeto não é, de que esta pessoa não é, que esse contexto não é. Então eu digo, o meu abajur não é uma bicicleta, o meu abajur não funciona como um ventilador. O meu abajur, eu me ocupo dos elementos, esse é que ele quer dizer com a negação, igualmente como simples. Nós retiramos esses elementos para então, vejam, as mesmas muitas propriedades, a relação dos dois primeiros momentos, a negação como se refere ao elemento indiferente, e aí se expande como um conjunto de diferenças. O ponto da singularidade irradiando na multiplicidade no meio da subsistência. Ou seja, então depois há um recolher, há um somatório desses elementos que se agregam e que me dão então uma compreensão maior, num contexto maior, em elementos maiores. Durante muito tempo, esses elementos funcionaram e foram adequados e adaptados em vários da ciência, em escolas terapêuticas. Muito se admitiu assim. Hoje nós sabemos que isso é uma parte que por vezes ocorrerá desta forma, mas muitas vezes não. Às vezes na expressividade você estará com o outro apenas num olhar para nós, praticamente captará quase tudo, como que uma totalidade provável, não sabemos até onde isso pode ser feito, mas como se já nos conhecesse uma vida inteira. Uma leitura quase que instantânea de nossas almas. Um acolher com amor, algo que ultrapassa a própria compreensão. Por vezes isso ocorre. E esta pessoa então apresenta uma familiaridade conosco. Algo tocante, comovente. Como se estivesse no nosso coração uma vida inteira. Como é possível isso em um segundo? Esse ultrapassar de todo esse estado perceptivo hegeliano, de todo esse elemento idealista? Como é tal elemento é possível? Como alguns fazem isso? E como isso, às vezes, esses mesmo que fazem isso, foram para algumas pessoas e para outras não. Às vezes, precisaram de nós na frente deles para que façam isso com eles mesmos. Tendo em um segundo a compreensão de toda uma vida e às vezes a redenção dela. Vamos prosseguir vendo como vai se desenvolver este episódio da Ruth e do Arthur. Ruth está vivendo nessa casa de idosos. Arthur, no início do filme, vai até lá, ao tomar café da manhã, olha para esta mulher. Pergunta para esses homens se eles acreditam em amor à primeira vista. Se aproxima dela. Ela é amistosa. Eles sentam para tomar um café. Vamos observar o que decorre a partir daí.
Mrs. Vechtenberg. Such a charmer. Definitely
Paris. Oh, snap. Yeah, I'd love to go back there sometime, wouldn't you?
Yes.
I was there in 1963, it must have been. Stayed at the Hotel Chambertin. With, what was that girl's name? Well, it doesn't matter. Pretty little thing.
Thank you. bicycle?
Try again.
Mrs. Vachtenberg.
Observem como a expressividade se manifesta. Há uma pauta? Nós podemos dizer, em tantos minutos de convivência, você se abrirá tanto em relação a uma outra pessoa? Ou se fechará tanto? E isso será constante? Um movimento constante de abertura e fechamento? É plausível? Ou simplesmente há um momento em que há uma grande abertura, um encontro, um abraço, um beijo? E aí o encontro se faz, ou talvez não nesse momento, mas quando Arthur vai embora, e aí ele sente essa abertura longe da própria pessoa. Observem, para cada um de nós isso funciona diferente. E por vezes, nas variações, temos uma ideia de como se processa, mas não uma exatidão do que exatamente se processa. Em outro lugar, na fenomenologia do espírito, que trabalha a história da nossa consciência em Hegel, um trabalho memorável para um menino de 30 e poucos anos, nos anos 1800, não é? 1806, 1807. Vejamos agora que tipo de experiência a consciência faz no seu efetivo perceber. Para nós, essa experiência já está contida na evolução do objeto e do comportamento da consciência para com ele. Tal como acabou de ser apresentada, será somente a evolução das contradições que aí se fazem presentes. O objeto que eu apreendo oferece-se como puramente uno. Também me asseguro de sua propriedade, que é a universalmente, portanto, passa além da singularidade. Por conseguinte, o primeiro ser da essência objetiva, como de um uno, não era seu verdadeiro ser. Como o objeto é o verdadeiro, a não-verdade incide em mim e a apreensão não era correta. Em razão da universalidade da propriedade, devo tomar a essência objetiva antes, como uma comunidade em geral. Percebo agora a propriedade como determinada, oposta a outro e excluindo esse outro. Portanto, não apreendi, de fato, corretamente a essência objetiva quando a determinei como uma comunidade com outros, ou como a continuidade. É maravilhoso como Hegel coloca, como ele constrói isso, não é? Hegel compõe sua teoria como quem compõe uma sinfonia. Ela se movimenta, ela tem vida, tem beleza, é um jardim. Não é estático. Em Hegel, esse processo é dinâmico. Eu vou, à medida que a percepção avança, e eu, na hora que eu tenho contato, eu não fico exatamente meditando e pensando como começa a ocorrer depois. À medida que isso vai ocorrendo, eu vou fazendo revisões. Então, o retorno a essa percepção já é um retorno diferente. Às vezes, por contraposição, de repente eu formulo uma ideia que, de novo, recomeça todo este elemento. É belíssimo. E para muitas pessoas é assim. Para outras pessoas, no entanto, a expressividade brota e congela. Então, para algumas pessoas, o estado perceptivo se transformou num juízo apriorístico. A pessoa congelou aquilo. Você encontra um amigo, uma amiga, 30 anos depois, numa livraria. Você se aproxima, vai dar um abraço nesse amigo, nessa amiga. E ele fala com você como alguém que está falando com aquele de 30 anos. Você envelheceu, teve muitos problemas, passou por muitas questões, é uma outra pessoa. Mudou pensamentos, mudou juízos, mudou buscas, uma série de coisas. Só que às vezes essa pessoa congelou você há 30 anos. do ponto de vista perceptivo, do ponto de vista da razão, do ponto de vista da afetividade, ela não vê mais você. Ela olha para você e vê aquele ser de 30 anos. Não é assim que funciona em Hegel, mas é assim que funciona em clínica. Por vezes pode ser assim. Portanto, quando estudamos a expressividade, precisamos mergulhar nesses elementos. Ou acharemos que a pessoa está atualizando sempre os movimentos que, na verdade, estão cristalizados há 30 anos. Isso acontece muito. Às vezes, um pai que tem uma filha que já tem 40 anos, três filhos, ele olha para essa filha, mas ele está vendo aquela menina de 8 anos dizendo: "Papai, pegue a minha bicicleta, vamos para o parque juntos." E isso é muito consistente, não é uma metáfora. Ele consegue antever uma parte muito pequena desta mulher de 40 anos. A maior parte da relação é com aquela menina que, para ele, habita nesta mulher e que, para ela, já pode nem existir mais há muito tempo. São os dilemas da expressividade que nós encontramos. Em outro lugar, Hegel, a Fenomenologia do Espírito é uma obra que dificilmente numa primeira passada será compreendida e precisaremos estudar várias vezes. Há partes de grande dificuldade e muita discussão acadêmica. Então, preferi andar por partes que são mais próximas também dos estudos que estamos fazendo aqui. Se nós voltarmos o olhar, o que a consciência antes tomava sobre si e o que agora ela vai tomar, o que antes atribuía à coisa e o que agora atribui, resulta que a consciência faz de si mesma e da coisa alternativamente ou puro uno, sem multiplicidade, ou um também dissolvido em matérias subsistentes. Por meio desta comparação, a consciência descobre, pois, que não é somente a sua apreensão do verdadeiro que tem em si a diversidade do aprender e do retornar em si, mas outro sim que a coisa, o próprio verdadeiro, se apresenta nesta dupla maneira de ser. Com isso, está presente a experiência pela qual a coisa se representa de uma maneira determinada à consciência, que a apreende, mas, ao mesmo tempo, está fora do modo com o qual se oferece e refletida em si, ou seja, tem em si mesma uma verdade oposta. E em Hegel isso não se resolve por aí, isso vai se repetir. Esta verdade não é um quadro pronto, ele se refaz, ele se refaz, ele se refaz, se aprimora, se desenvolve. E a vida terá que conversar com esses elementos. Numa sociedade na qual leis, modos de ser, constituições, pareceres, às vezes são instantâneos e prontos e definidos, como isso conversará com essa vida que em Hegel é dinâmica? Com essa consciência que sempre está em busca de um conhecimento, que sempre estará além? Não, não é um ponto de chegada. É uma busca continuada desses elementos. Alguns fatores em expressividade chamam a atenção. Um homem veio a falecer. Então os filhos não sabem se contam para aquela velha mãe que ele, durante todo o tempo, tinha um relacionamento, tinha filhos com uma outra mulher, num lugar não muito distante dali. Um dos filhos, então, é chamado a conversar com ela e finalmente a dizer isso a ela. Acham que é um direito que a mãe tem. Quando este filho se aproxima e vai dizer isto, esta mulher diz a ele: "Não é preciso você me dizer nada, eu já sei, eu sei há muito tempo." Como ela sabe? Ninguém falou. Ela não teve acesso a nada. Era um tempo em que mal havia telefone fixo naquela região. Como ela sabia? Quais indícios? Será que um dia ele trouxe nas roupas um bilhete ou algum comentário? E se não houve absolutamente nada disso? Seria pelo modo de ser? Ou algumas coisas, no bojo de todas as coisas que vivemos com alguém, ultrapassa, eis o fenômeno complexo que abrange a expressividade e que faz com que, às vezes, uma pessoa se certifique e diga para alguém que tem uma convicção plena que a outra pessoa, que está desenganada pelos médicos, viverá. O que, por vezes, acaba acontecendo. Por vezes não. Será um fenômeno ligado às doxas, a uma opinião sem fundamento? A questão é que, em terapia, muitos terapeutas têm documentação vasta sobre isso, mostrando que fenômenos como este existem. É como se, de tudo aquilo que passássemos para alguém, a pessoa conseguisse compilar e entender nas entrelinhas coisas que nunca dissemos. Às vezes uma esposa olha no fundo dos olhos de um marido e diz a ele: você nunca me amou. Nunca. Você foi solidário, você foi meu amigo, mas você nunca me amou. E este homem, pego de surpresa, jamais imaginou que algo, um segredo melhor guardado que ele tinha na vida dele, tão bem guardado que ele quase esqueceu disso. Onde ela percebeu isso? De que maneira ela percebeu? Eis os fenômenos da expressividade, que desafiam e ultrapassam métricas, rigores da clínica, e que nos tornam sempre aprendizes desses fenômenos. Hegel, à medida que vai aprofundando e elaborando esses elementos, vai encontrando dificuldades que ele busca trabalhar com as ferramentas que ele tinha na época. Hoje, as mesmas frases, as mesmas construções poderiam ganhar aprimoramentos que viriam das terapêuticas, da filosofia clínica, das neuroimagens, da neurofisiologia, de áreas próximas às terapêuticas. Vamos ver como prossegue essa história do Arthur.
Reminds me of monsoons.
You were in the Far East?
Singapore.
Huh?
We did a tour there in the early 60s.
Tour? Your husband was in the army?
No, theatre.
Actor?
Mm-hmm.
I was in the police. Detective sergeant for over 30 years. What was he like, your husband?
My best friend.
Sounds like a wonderful man.
This is me.
Well, thank you for today. It was just perfect.
Thank you. What is it, Arthur?
I know this will sound absurd, and I know that we've only just met, but marry me. I love you. I have from the very moment I first saw you.
And I love you, Arthur Watts.
Thank you. A historicidade da nossa sociedade, dos homens, mostra, ao longo do tempo, um estranhamento com relação a muitos fenômenos da expressividade, como se ela fosse perigosa, como se ela fosse nociva, como se ela agisse de má fé. Precisa estar sob controle. Aquilo que se manifesta sob controle, isso é bom. Podemos discernir, afastar o que não presta. E a expressividade insiste em romper esses juízos, essas barreiras. E flui na forma de intuições, flui na forma de impressões, flui na forma de amor, ultrapassando esses elementos, flui na forma de perdão, mostrando que por mais problemáticos que nos mostremos, parece haver algo muito mais profundo, muito maior, e que mesmo diante de tanta pressão, tanta censura, somos educados, formatados, construídos de maneira orgânica dentro de fábricas de educação, fábricas de família, fábricas de cultura, tudo bem organizado, tudo bem ajustado, pois ainda assim a expressividade passa como uma folhinha, como um querubim, como uma flor, como a luz que vem de Deus, passa no meio de tudo isso e insiste em iluminar caminhos e trazer coisas muito bonitas. Se tomarmos como expressão a história da humanidade, ela se mostra muito mais como uma esperança do que como um perigo. No entanto, muitos tomam todas as providências do mundo para que ela não se expresse, para que o controle então seja maior, já que ela passou por uma fresta. Por onde passou o amor? Como se atreve, no meio de tanta desesperança, no meio de tantas coisas ruins, como ele ainda se atreve a surgir, a encher nossas almas de cores, de sons, de poemas? E, no entanto, é assim. No consultório, vemos isso muito. Pessoas que às vezes estavam no pior momento da vida delas, e a expressividade faz fluir elementos de redenção. De onde vem isso? Há algo muito maior em andamento. Há algo, às vezes, muito menor, mas sublime, que também consegue passar. O estudo em torno disso pode nos ajudar, pelo menos, a aliviar esses elementos. É provável que a expressividade esteja em conformação com as nossas vidas. Por exemplo, se você é uma pessoa que se educou, que se construiu ao longo da vida, você gosta de poesia, você gosta de amizades, você gosta de que as coisas fiquem bem, você gosta de trabalhar no seu ofício, você gosta da sua casa, dos seus amigos, é provável que o que vá fluir de expressividade em você seja muito condizente com isso. No entanto, também é bem verdade que pessoas que constroem outras coisas, muito, para nosso padrão de época, muito difíceis, não é? Muitas mágoas, muitas dores pelo que viveram, pelo que passaram, às vezes a expressividade responderá também a isso. Há uma forte conexão, mas não é categórica e não é sempre que ela ocorre. Num dos momentos mais à frente da obra de Hegel, ele usa como ilustração o que segue. Na verdade, a singularidade sensível desaparece, pois no movimento dialético de certeza imediata e torna-se universalidade, mas somente universalidade sensível. O opinar desapareceu e o perceber toma objeto tal qual ele é em si, ou como universal em geral. Então você estará diante de árvores num parque e dirá, as árvores são assim. Então, nele, por conseguinte, a singularidade emerge como verdadeira singularidade, como ser em si no uno, ou como ser refletido em si mesmo. Mas trata-se ainda de um ser para si condicionado, ao lado do qual aparece um outro para si a universalidade oposta à singularidade e por ela condicionada, e o fenômeno se refaz. Ou seja, traduzindo tudo isso, nós estaremos diante de um fenômeno, estaremos seguros, certos de que isso é assim, às vezes é só uma parte, às vezes faremos a síntese e teremos a impressão subjetiva de termos compreendido um todo, que então, nos seus contextos, se mostrará de outra forma, e aí veremos partes de nós, e essas partes farão uma nova composição, e então tudo recomeçará. E é diante disso que muitos afirmam certeza sobre algo, convicção sobre algo que está mudando e sobre que já não é o mesmo. Em Hegel será sempre assim. Hegel abre caminho para o que nós denominamos expressividade. Ele diz sim, isso ocorre. Ele não fala nessas palavras e também nunca se ocupou disso. Mas na concepção dele, isso é plausível. Em outros que fecham tudo de maneira muito consistente, não deixando espaço para nada que não seja aquele elemento bloqueado, e não vão ver, mesmo que isso ocorra, já será de outra forma. E por vezes é assim. No entanto, existe algo ainda maior de tudo isso que estamos estudando, algo que ultrapassa tudo isso e que nos diz: olha, mesmo que você construa esses pensamentos em torno de você mesmo, em torno dos objetos, das relações, lembre, a vida às vezes ventará para mais longe e você terá que viver suas interrogações, terá que viver suas perguntas, que não terão por vezes respostas. E isso poderá ser toda a beleza da vida, para aqueles que assim compreendem, com humildade, com um coração pacífico. Vamos ver o final da história do Arthur com a Ruth.
Love at first sight.
I believe we do.
I think we do.
Well, you only live once, right, lad?
You only live once.
You only live once. Oh.
Arthur. Arthur Watts.
Ruth.
May I?
Please.
Michael Davis, que é o diretor e roteirista, quebra, faz com que o Arthur quebre a tigela para nos mostrar que não é a mesma cena de novo. Uma nova cena que parece a cena anterior e vai repetir muitos daqueles elementos, mas já será de outra forma, não é? Fazendo eco a Heráclito, fazendo eco a Hegel. Mas sabemos que nem sempre será assim dessa forma. Aqui foi dessa forma.